Você quer ir embora, sua...
Para.
Quer fugir?
Tá me machucando.
Você não vai embora nunca. Você é minha. Você vai aprender hoje o que acontece com quem tenta fugir.
Eu vou ser direto na introdução. O caso de hoje vai falar sobre sequestro e tráfico de garotas que são usadas para a prostituição ilegal. Eu espero que esse caso sirva de alerta para que muitas garotas não acabem caindo em conversas fantasiosas, propostas de emprego fácil, porque o que parece ser um emprego dos sonhos pode acabar sendo uma armadilha sem saída. Mas Natasha Herzig passou por um dos piores pesadelos que uma mulher pode enfrentar e, por muita sorte, ela hoje está viva para contar essa história. Olá, misteriosos! Eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério, um podcast que eu tento ao máximo produzir ele de um jeito que faça você se envolver na narrativa. E para isso, eu conto com a participação de diversas pessoas, principalmente na simulação das vozes dos personagens. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, @arquivomistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Natasha Herzig é uma garota que nasceu no ano de 81 nos Estados Unidos. Teve uma infância e adolescência comum para uma jovem americana. Estudou em escolas particulares, tinha bastantes amigos e também uma vida considerada por ela mesma como quase que perfeita. No fim da juventude, iniciando a fase adulta, ela já era apaixonada por maquiagem. Em janeiro de 2001, Natasha tinha acabado de fazer 19 anos e ela tinha aquele estereótipo comum de muitas garotas americanas: alta, loira, branca e olhos claros. Enquanto ela passeava no shopping, uma mulher, como quem não quisesse nada, a abordou.
Oi, com licença, desculpa perguntar, mas quem fez essa maquiagem? Você? Tá muito linda.
Obrigada, fui eu.
Olha, meu nome é Bárbara. Você não teria interesse em trabalhar com maquiagem? Tá perfeita.
Ah, não sei. Nunca pensei nisso.
Eu trabalho numa empresa que terceiriza serviços de maquiagem pra desfiles, agências de publicidade, casamentos. Ó, tá aqui meu cartão. Se você tiver interesse, me liga.
No dia seguinte, Natasha liga pra essa mulher e as duas conversaram novamente. Depois, ela conversou com o pai, que de cara recusou. Natasha mal tinha entrado na faculdade e este emprego não era apenas na cidade. Ela precisaria viajar de vez em quando e isso a faria perder aulas constantemente. Mas, depois de insistir, eles chegaram num acordo onde Natasha meio que poderia prorrogar um pouco mais o período da faculdade. Assim, ela se dedicaria a este emprego por um semestre e então veriam no que ia dar. Ele concordou, até porque ele sabia que a filha realmente era apaixonada e muito boa com maquiagem. No dia seguinte, Bárbara marcou um encontro num restaurante mexicano para explicar à garota mais detalhes sobre o emprego e também para assinar alguns papéis. Já no restaurante, Natasha encontrou a mulher e o dono da agência. Ela estava muito feliz, agradecia a oportunidade e fazia bastante perguntas, mas as respostas estavam sendo meio vagas. Aos poucos, Natasha foi sentindo algo estranho. A mulher, que antes tinha um sorriso enorme no shopping, parecia estar no restaurante um pouco impaciente. Em uma das suas respostas, ela foi um tanto quanto grossa. E ali, Natasha pensou:
nossa, que estranho. Tem algo muito errado aqui. Eu vou no banheiro. Já volto.
Mas ela, na verdade, foi em direção à saída do restaurante. Natasha mal virou a esquina e um carro encostou ao seu lado. Um homem dirigia e um outro com uma arma mandou que ela entrasse no carro. Só que ela não obedeceu. Esse homem então saiu, a puxou pelo pescoço, a jogou no banco traseiro do carro e ambos saíram em disparada. Natasha chorava, pedia para que não a matassem, Mas as únicas coisas que os homens falavam era para ela calar a boca. Depois de uma longa viagem, que durou cerca de 1 hora e meia deitada no banco traseiro, eles chegaram numa casa luxuosa que ficava em Livermore, Califórnia, a cerca de 150 quilômetros de distância de onde ela foi sequestrada. O homem a tirou do carro, a levou para dentro de casa e, ao chegar no final de um dos corredores, esse homem abriu a porta de um dos cômodos, um quarto suíte, mas que estava completamente vazio. Ele simplesmente mandou que ela tirasse a roupa, só que ela não obedeceu. Então, o criminoso por si mesmo rasgou tudo, mesmo enquanto ela tentava segurar as próprias roupas. Após isso, esse homem saiu. A jovem estava sozinha, nua, trancada em um cômodo, numa casa desconhecida que ficava num local da cidade onde ela não podia nem imaginar onde ficava. Ainda nesse momento, talvez pelo choque, Natasha não sabia exatamente o que estava acontecendo. Infelizmente, ela tinha acabado de ser sequestrada por uma quadrilha especializada em rapto de garotas para prostituição de luxo. Vocês vão entender mais à frente o porquê desse termo. Naquela primeira noite, um homem entrou. Ele era negro, alto, musculoso e tinha um cabelo no estilo Rastafari. Ele era conhecido pelo nome de Spider. Ele não falou nada, simplesmente a abusou sexualmente e foi embora. Novamente, Natasha ficou sozinha, sem roupas e trancada. Nos dias seguintes, isso se repetia. Além disso, ela era forçada a ligar para os seus pais e dizer que estava adorando o novo emprego. Essa foi uma das coisas mais difíceis que ela teve que fazer, pois enquanto ela gritava em sua mente,
"Mãe! Mãe! Socorro!",
ela só era autorizada a falar,
"Está tudo bem por aqui. E por aí?"
Natasha passou a pensar que foi sequestrada por um maníaco sexual, até que 6 dias depois do sequestro, ela foi levada pelo Spider para um outro quarto, onde tinha uma mulher sentada numa cama.
"Natasha, essa é Shiva. Ela vai ensinar tudo o que você precisa fazer. E a partir de hoje, você vai me chamar de papai."
Spider saiu, Shiva alisou seus cabelos, os colocou atrás da orelha, pegou uma caixa pequena e abriu. Nessa caixa, tinha camisinhas e lubrificantes.
"Olha, você vai sair em alguns minutos para fazer sexo com alguém. Faça o que o papai mandar."
Natasha chorava e não queria acreditar no que estava começando a perceber. Ela sabia que foi traficada. Shiva conversou um pouco mais e deu a entender que ela também tinha sido traficada, que o começo foi muito difícil, mas que hoje ela entende como as coisas funcionavam. O melhor para ela seria sempre obedecer e coisas ruins não aconteceriam. O que Natasha não sabia era que Shiva era uma peça dessa quadrilha. Na semana seguinte, Natasha já tinha um novo quarto, com cama e armário, mas continuava trancada. Numa certa noite, Shiva entrou segurando um telefone.
"Papai quer falar com você."
"Alô?"
"Olha, eu acho que isso não é pra você. Eu vou te levar pra casa."
"Tá certo. Eu juro que eu não conto pra ninguém. Por favor, me deixe ir embora."
"Você quer ir embora?"
"Sim, sim, por favor."
"Tá, eu chego aí em 1 hora.
Spider chegou, ela foi colocada no carro e ambos saíram. Durante todo o caminho, Natasha agradecia por ele estar a libertando. Dizia que não ia contar nada pra ninguém, mas ele não falava nada. Na estrada, ela viu a placa que ia em direção à sua cidade e então falou:
"Minha casa fica pra lá. Você passou da entrada."
Imediatamente, a mão direita do Spider, que estava no volante, voou em direção ao seu pescoço.
"Você quer ir embora, sua vagabunda?
Para.
Quer fugir?
Tá me machucando.
Você não vai embora nunca. Você é minha. Você vai aprender hoje o que acontece com quem tenta fugir."
Natasha foi levada para uma mata deserta, onde, àquela hora da noite, ela mal conseguia enxergar algo com a luz da lua. Spider a tirou do carro e começou a espancá-la. Ela não ficou segundos em pé e caiu no chão. Imediatamente, o agressor começou a chutá-la diversas vezes.
Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho.
Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você, venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal.
Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade.
Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
Nos dias seguintes, ele sempre falava que se ela não obedecesse ou não seguisse as regras, ele iria matar sua família inteira. Dizia que sabia onde eles moravam, onde trabalhavam, o número dos telefones, o carro. Insistia que qualquer coisa que acontecesse com eles, a culpa seria somente dela, e que ela teria que conviver com isso pelo resto da vida. As ligações para a família continuavam. Ela sempre dizia que estava tudo bem e contava falsas experiências de como estava sendo o trabalho de maquiadora. Todas as conversas eram feitas por um telefone fixo, mas com o viva-voz ativado. Com o passar do tempo, as ligações para a família iam diminuindo e Spider passou a ter um controle mental tão grande sobre Natasha que ele chegou a convencê-la de que sua família não a queria mais, que ela era um lixo, que nenhum homem a amaria, que era só um objeto e que não tinha por que querer sair daquela situação, pois aquela era a sua nova vida. A quadrilha postava fotos de Natasha em sites de acompanhantes de luxo e ela atendia pelo nome de Paige. Era classificada como acompanhante diamante. Os preços negociados eram feitos pela quadrilha através da internet ou, quando por telefone, pela própria Natasha, mas com a supervisão de alguém. Os valores eram pagos sempre em espécie e Spider sabia exatamente quanto deveria receber. Natasha não ficava nem com 1% do que arrecadava, e mesmo assim existiam contas que ela tinha que pagar, como roupas, beleza e alimentação. Existiam outras garotas, mas ele era muito cuidadoso e não deixavam que elas se vissem. Natasha ouvia pessoas entrando e saindo da casa, portas abrindo e fechando. As garotas trabalhavam, se assim podemos classificar, todos os dias. Elas não tinham direito a nenhum dia de folga e precisavam sempre estar lindas e arrumadas. Quase que por um ano dentro dessa situação, em 2002, Natasha tinha ganhado a confiança de Spider e dos restantes da quadrilha, a ponto que ela tinha o seu próprio celular. Ela realmente tinha se mostrado leal aos criminosos e percebeu que, para preservar a sua vida e a de sua família, o melhor era sempre obedecer. Mas tudo isso mudou quando, numa certa noite, Spider entrou em seu quarto com uma nova garota.
Maya, essa é Paige. Ela vai ensinar tudo o que você precisa fazer. E a partir de hoje, você vai me chamar de papai.
Um flashback doloroso veio em sua mente. Ela se viu em Maya, além de rapidamente se ver agora na posição de Shiva. Contudo, naquele ponto, ela já tinha percebido que Shiva não tinha sido apenas traficada, como também fazia seleção de novas garotas para a quadrilha. Algo que ela nunca iria fazer. Natasha explicou a Maya tudo o que estava acontecendo, mas claro, do seu jeito, com o coração, e não como uma integrante da quadrilha. Spider começou a mandar as meninas pelo país para ganhar mais dinheiro. Dallas, Miami, Washington, Chicago e também Nova York. Uma certa vez, dentro de um quarto de hotel em Nova York, Spider entrou com Maya em seu quarto e, na sua frente, deu na novata a maior surra que ela já viu em toda sua vida. A garota ficou muito mal, com o rosto inchado e sangrando muito. Natasha não podia fazer muita coisa a não ser limpar os ferimentos e fazer alguns curativos. Na manhã seguinte, Maya estava muito mal e mal conseguia se levantar da cama. Reclamava de dores no corpo e tinha dificuldades para respirar. Mas Natasha precisava ir a um salão de beleza que as garotas costumavam ir em Nova York. E ela não podia se atrasar, pois um novo cliente seria atendido naquela tarde. Dentro do táxi, Natasha fez algo que mudaria para sempre o destino de sua vida. Num ato de desespero para tentar salvar a vida de Maya, ela ligou para um dos seus clientes de Nova York, que já tinha prestado serviço para ele algumas vezes.
Alô, Tim?
Oi, Paige. Tudo bem?
A Maya tá muito machucada. Nosso chefe bateu nela.
Chefe?
Você pode ajudar ela, pelo amor de Deus.
Como assim, chefe? Eu pensei que vocês faziam isso por conta própria.
Não, a gente tem um chefe. Não faça muitas perguntas, por favor. Eu vou te passar o endereço. E, Tim, por favor, não chame a polícia.
Quando desligou a ligação, Natasha apenas pensou:
meu Deus, eu vou morrer.
Algumas horas depois, já no salão, Natasha escutou vozes de um homem vindo da entrada do local. Ele fazia algumas perguntas que ela não conseguia entender, mas era algo estranho, pois o salão de beleza era totalmente feminino. Alguns segundos depois, pelo espelho, ela viu dois homens altos indo em sua direção.
Natasha, somos detetives da polícia de Nova York. Venha conosco, por favor.
Tim não tinha obedecido o pedido de Natasha ao não envolver a polícia. Ele fez uma denúncia anônima e os detetives foram ao hotel. Maya foi acolhida e avisou para que eles procurassem sua amiga Natasha, que estaria naquele momento no salão de beleza, o qual ela deu o endereço. O que Natasha não sabia era que a polícia já tinha prendido Shiva, que na verdade se chamava Avisa Lavassani. Mas, infelizmente, Spider conseguiu fugir. Em 2010, após 8 anos de fuga, Spider, cujo nome verdadeiro é James Vernon Joseph Jr., foi preso na Califórnia. Agora prestem atenção nas condenações. Preparem-se para o que vocês irão ouvir. Shiva foi condenada a 5 anos em liberdade condicional e Spider a 2 anos em regime fechado. O fato desses anos de condenação serem tão poucos deve-se ao fato de que em 2001, quando o crime aconteceu, não existiam leis em vigor que punissem o tráfico. As condenações foram feitas em cima apenas do sequestro, abuso e cárcere privado, e mesmo assim chega a ser inacreditável, pois isso foi em 2001, já era o século XXI, e não existiam leis que condenassem tráfico humano onde o crime foi julgado. Eu vou repetir: Shiva, 5 anos em liberdade condicional, e Spider, apenas 2 anos. Apesar de resgatada, Natasha não conseguiu ser mais a mesma pessoa. Seus pais fizeram o possível para seguir em frente e ajudá-la, mas ela ainda tinha uma mistura de raiva e tristeza por ter caído numa armadilha que hoje ela não consegue entender como se deixou levar. Mas, felizmente, esses sentimentos mudaram com o passar dos anos. Hoje, ela é casada, tem uma filha e participa de diversas entrevistas e palestras que tem como objetivo alertar outras garotas a não cair na mesma armadilha em que ela caiu.
Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho.
Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você, venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal.
Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade.
Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.